algodão e adjacências desde meados da década de 80. Como enfermeira e defensora do SUS, Márcia Viviane apresentou uma denúncia sobre assistência ortopédica em Vitória da Conquista. Segundo ela, pacientes de baixa complexidade estão superlotando o Hospital Geral, HGVC, e perdendo tempo cirúrgico por falha da contratualização da rede municipal. Abre aspas. O município está tendo dificuldades em trabalhar no contrato de OPMS, próteses e materiais especiais. Pacientes estão aguardando muito tempo na fila ou ficando com sequelas ortopédicas porque a cirurgia não ocorre no tempo oportuno. Estamos ingressando com requerimento solicitando cópias dos contratos das empresas que fornecem material, fecha aspas, para parlamentar. Para Marcelo Viane, a alegação de falta de material é de responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Saúde, que deve garantir os insumos para os hospitais contextualizados. Sobre a polêmica redução da capacidade dos voos da empresa Azul, Viviane defendeu que a solução exige um esforço conjunto, mas cobrou uma postura mais ativa da prefeita Sheila Lemos. Por fim, a vereadora manifestou preocupação com a situação administrativa da empresa municipal de urbanização, a EMURC. Segundo Viviane, há falta de transparência no diálogo com os funcionários e relato de atrasos em benefícios. Minha gente, quem também utilizou o parlatório da Câmara Municipal de Vitória da Conquista foi o vereador Eide Jaime Bibia, o vereador Bibia do União Brasil. Fez um pronunciamento marcado por críticas à classe política, denúncias sobre a situação das rodovias e questionamentos sobre obras públicas não concluídas na região. Ao iniciar sua fala, o parlamentar destacou seu posicionamento independente em relação a debates políticos, afirmando que sua atuação tem como base a realidade vivida pela população. Bibia relembrou críticas antigas feitas à concessão da Via Bahia, apontando que os problemas enfrentados atualmente não são recentes. O parlamentar relatou uma viagem recente ao município de Manuel Vitorino, onde, segundo ele, pôde constatar de perto as condições precárias da rodovia. Ele destacou ainda as dificuldades enfrentadas pelos motoristas devido às intervenções na pista. Como exemplo do impacto da situação, Bibi afirmou que o tempo de deslocamento aumentou significativamente. O vereador atribuiu os problemas à falta de continuidade de obras e atuação da concessionária. Durante o pronunciamento, o parlamentar também questionou a veracidade de promessas feitas por agentes públicos, destacando que parte da população ainda é levada a acreditar em anúncios que não se concretizam. Bibi mencionou ainda ter tomado conhecimento de denúncias sobre obras com prazos vencidos e não entregues, citando o exemplo apresentado pelo deputado federal Arthur Maia. Ao relatar sua experiência em Manuel Vitorino, o vereador afirmou ter verificado pessoalmente situações semelhantes. Entre os exemplos citados, ele destacou a construção de uma escola. Abre aspas. Tem lá uma escola que eles construíram. Bateu a primeira laje e as laterais. Já não tem mais qualidade. A placa está dizendo que a escola vai ser inaugurada agora no dia 2 de julho. Fecha aspas. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores, que usou o palatório para defender a valorização dos profissionais de educação e criticar a situação estrutural das escolas de Vitória da Conquista. Durante o pronunciamento, o parlamentar destacou sua participação na terceira marcha em defesa da educação, realizada na cidade e organizada por entidades sindicais. O vereador criticou o que classificou como falta de valorização dos professores por parte da gestão municipal, especialmente no que diz respeito à progressão de carreira. Outro ponto abordado foi a redução do chamado interstício, percentual de aumento salarial por progressão, que, segundo ele, caiu significativamente nos últimos anos. O parlamentar também questionou o argumento da limitação orçamentária, destacando o crescimento das receitas do município nos últimos anos. Além das questões salariais, Xandó chamou atenção para as condições estruturais das unidades escolares da rede municipal. O vereador Nelson de Vivido, PSDB, utilizou seu tempo na tribuna, na Câmara, para um discurso incisivo sobre o cenário político nacional e estadual. O parlamentar concentrou suas críticas no desfecho da CPI do crime organizado e no que chamou de sistema de corrupção instalado no país. O vereador iniciou sua fala classificando o momento atual do país como um dia triste e comentou o indiciamento de figura do judiciário em relatórios de investigação. Para Nelson, há um movimento de blindagem que impede o avanço das apurações. Nelson de Vivi também direcionou críticas aos senadores baianos, acusando-os de atuar em defesa de interesses particulares e de grupos políticos em detrimento da fiscalização. O parlamentar não poupou críticas às gestões do Partido dos Trabalhadores ao citar o atual governo federal e as gestões anteriores. Nelson associou a falta de recursos públicos em áreas básicas, como a saúde, aos escândalos de corrupção. O vereador aproveitou o tema de logística recorrente na sessão devido à crise dos voos em Vitória da Conquista para ironizar promessas de campanha. Segundo ele, a promessa de passagens aéreas acessíveis não se concretizou. Abre aspas. Prometeu passagem de avião R$200. A passagem está a mais de mil e agora nem avião tem. Tem teco-teco para quem quiser vir. Minha gente, a vereadora Cris Rocha, do MDB, utilizou a tribuna da Câmara na sessão da última quarta-feira para manifestar preocupação com temas estratégicos para o município, com destaque para a redução de voos do aeroporto Cláudio Rocha, além de demandas nas áreas de saúde e infraestrutura. Ao iniciar o pronunciamento, a parlamentar fez questão de contextualizar o tom de sua fala, destacando responsabilidade e preocupação com o cenário atual. Cris Rocha concentrou parte significativa do discurso na redução de voos no aeroporto do município, classificando a situação como preocupante para toda a região. A vereadora ampliou o debate ao destacar os impactos diretos da medida em diferentes áreas. Em seguida, reforçou o papel estratégico do município no contexto regional. A parlamentar foi enfática ao classificar a situação como inadmissível diante dos avanços já conquistados. Abre aspas. Isso é inadmissível. É um absurdo que após tantos investimentos e após a conquista de um aeroporto mais moderno, estejamos enfrentando essa situação. Fecha aspas. Ainda durante a fala, Cris Rocha mencionou encaminhamentos feitos junto ao governo do estado, indicando confiança em avanços para outras demandas do município, especialmente na área da saúde. A vereadora também reforçou o pronunciamento do seu mandato diante dos desafios apresentados. Na parte final do pronunciamento, Cris Rocha direcionou sua fala aos moradores do bairro Primavera, destacando ações já realizadas junto ao Executivo Municipal para a melhoria da infraestrutura local. O vereador Adnilson Pereira, do União Brasil, utilizou a tribuna da Câmara para apresentar demandas e ações voltadas à infraestrutura urbana e rural de Vitória da Conquista, com destaque para o distrito de José Gonçalves. O parlamentar iniciou sua fala relatando reunião realizada com representantes da Prefeitura, na qual apresentou indicações de pavimentação para diversas ruas da localidade. Adnilson também agradeceu pelos serviços executados na região, como manutenção de vias e reposição de iluminação pública no distrito. Durante o pronunciamento, o vereador mencionou ainda a tentativa de reforma do posto da Polícia Militar na localidade, que acabou sendo interrompida. Abre aspas. Estávamos realizando a reforma do posto policial para melhorar o atendimento à comunidade, mas infelizmente a obra foi paralisada. Fecha aspas. O parlamentar informou que encaminhou ao governo do estado a solicitação para a construção de um novo equipamento público, ressaltando que o processo já está em análise. O vereador Ricardo Babão iniciou sua fala lamentando a morte de Nailds, carinhosamente conhecido como Nanzinho, agente de saúde da região do Algodão. Babão destacou o espírito de serviço da profissional, que continuava atendendo a comunidade mesmo após a aposentadoria. Como forma de imortalizar o trabalho da servidora, o vereador anunciou que protocolará um pedido oficial para que o posto de saúde da localidade, que passará por reforma, receba o nome de Nailds. O parlamentar detalhou agendas realizadas na Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. Segundo Babão, foram solicitadas limpezas em praças do Ibirapuera e melhorias em diversas localidades, incluindo o Renato Magalhães, onde obras de drenagem e pavimentação foram inseridas no programa Finisa 4. Abre aspas. O nosso trabalho é fiscalizar e cobrar. Às vezes não conseguimos de imediato, mas o trabalho não para. Quem me conhece sabe, não saio da prefeitura e das secretarias cobrando melhorias para quem me deu a oportunidade de estar aqui. Fecha aspas. A abordar a polêmica redução da capacidade de passageiros nos voos para Salvador, tema que dominou os debates da sessão, Ricardo Babão defendeu a atuação de seu grupo político e criticou a postura de lideranças da oposição estadual. Abre aspas. Dizer que quem tem deputado comprometido liga para o deputado para correr atrás da ação. Eu tenho dois que são comprometidos com conquista. Já mandei mensagem para o governador e para o chefe de gabinete, Adolfo Loyola, falando que isso é um absurdo. Fecha aspas. O vereador relembrou que a construção do novo aeroporto foi fruto de gestões do PT e aproveitou para criticar o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto. Abre aspas. Assemi Neto rejeitou o apoio da prefeita como vice-governadora. Já virou as costas para a Vitória da Conquista. Mas nós não vamos deixar que a Azul faça isso com a cidade, porque temos deputados e um governador comprometidos. Fecha aspas. E, gente, quem também utilizou a tribuna foi o subtenente Muniz. Durante a sessão ordinária da última quarta-feira na Câmara, o vereador subtenente Muniz fez um pronunciamento marcado por cobranças e defesa de melhorias para a comunidade da zona rural e urbana do município. Um dos principais pontos abordados foi a situação da comunidade de Abelha. O parlamentar alertou para a contradição envolvendo a implantação de uma rede de abastecimento de água que, segundo ele, passará pela localidade sem atender os moradores. O vereador defendeu uma mobilização conjunta para cobrar providências da empresa baiana de água e saneamento em Baza, inclusive com articulações fora do município. Durante a fala, o Muniz também reconheceu iniciativas comunitárias, parabenizando os organizadores da Cavalgada da Pedra Branca, destacando a relevância de ações culturais para a integração das comunidades. Além disso, mencionou demandas da região, do Monumbi, como serviços de patrulhamento e cascalhamento, reforçando que segue acompanhando as solicitações junto ao Executivo. Na parte final do pronunciamento, o vereador adotou um tom mais incisivo ao tratar da representatividade política e da necessidade de maior engajamento de lideranças em defesa de Vitória da Conquista. Quem também utilizou seu tempo na tribuna foi o vereador Dr. Anderson Ribeiro, que utilizou o palatório para reforçar a necessidade de união entre poderes públicos e lideranças políticas em defesa da melhoria da malha aérea de Vitória da Conquista. O parlamentar destacou que o tema já vem sendo debatido na casa, inclusive em audiência pública realizada anteriormente, mas precisa continuar em evidência diante dos impactos para toda a região. Dr. Anderson defendeu a articulação entre Câmara, Executivo Municipal, deputados e outras cidades interessadas para fortalecer a pauta e buscar soluções junto a companhias aéreas. O vereador também destacou a importância de garantir aeronaves mais modernas, com maior capacidade, além de voos mais frequentes e tarifas mais acessíveis para a população. Durante o pronunciamento, o parlamentar ressaltou o potencial do aeroporto Cláudio Rocha e a forte demanda regional que atende não apenas o Sudeste Baiano, mas também regiões como a Chapada Diamantina e a Serra Geral. Dr. Anderson também criticou a dificuldade de acesso à capital baiana, apontando prejuízos para áreas como saúde, educação e negócios. Além da pauta da malha aérea, o vereador manifestou apoio aos profissionais da educação que realizavam mobilização na cidade. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade com você com o nosso Bahia em Foco.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade!
Estamos de volta com o nosso Bom Dia, Cidade. Gente, vamos iniciar agora o nosso bloco com foco na Bahia. O nosso Bahia em Foco.
Bahia em Foco. As decisões que vêm da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, com reflexos diretos na vida de todos os baianos.
Minha gente, como de praxe, o nosso Bom Dia Cidade separa sempre um trecho de entrevistas de deputados estaduais para que a população e nossa audiência conheçam mais as proposições desses parlamentares. Por isso, separamos hoje um trecho de entrevista concedida pelo deputado estadual Penalva à jornalista Fernanda Dourado, direto da Alba. Vamos ouvir.
Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Emerson Penalva. Deputado, bem-vindo aqui ao Questão de Ordem.
Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Questão de Ordem, junto com você, Fernanda, toda a sua equipe, para esclarecer e tratar sobre política baiana, sobre projetos, enfim, tudo que essa casa, a Alba, faz e traz ao povo da Bahia.
Deputado, o senhor falou aí já para a gente que a gente vai tratar aqui de política, sobre projetos de lei. Aí já iniciou questionando a respeito de uma proposta que o senhor apresentou aqui no Parlamento Baiano a respeito da pacificação nas escolas. A gente sabe que há uma violência muito grande nas escolas, bullying, as agressões físicas a professores, a estudantes e até fatalidades mesmo, deputado. Como é esse projeto? O que traz esse projeto?
Oh, esse foi um dos primeiros projetos apresentados pelo nosso mandato, né, pacificação escolar, por entender que aquele espaço é de educação, de cultura, de evolução da humanidade. E jamais pode ter a violência. E vimos um ato de violência contra professores, contra alunos, funcionários, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, no mundo. E nada melhor do que ter um programa de conscientização da cultura da paz para reinar e conscientizar a toda aquela família escolar da verdadeira função que é esse equipamento tão importante que é a escola. Os professores, eles a cada dia passam, ultrapassam a sua função, que não é apenas educar, mas consegue ser também psicólogo, porque ele tem um número de alunos ali, que cada um com sua família, com seus problemas familiares, problemas de pai alcoólatras, de mães e pais desempregados, enfim, e trazem aquilo para o seio do núcleo escolar. E com certeza esse programa, não tenho dúvida que se o governador Jerônimo for aprovado aqui, ele implantar esse programa, vai ser de grande valia para a nossa educação do estado da Bahia.
E o dado importante, deputado, eu estava fazendo uma pesquisa, é que a violência nas escolas, ela triplicou em 10 anos. Então, esse projeto sendo aprovado aqui no Parlamento Baiano é uma forma de trazer paz, né?
Específico aqui da Bahia, com o aumento da insegurança, da violência nos últimos 10, 15 anos, você não deixa de trazer esse reflexo para todos os setores, para todos os locais. E na escola, onde temos crianças, adolescentes que estão ali com o intuito de ser educado, de ser incluído num equipamento onde ele possa desenvolver de forma humana, e trazendo essa violência que consegue ver nas ruas, nas cidades, principalmente aqui da Bahia, para a escola.
Deputado, a gente sabe que, vamos falar um pouco agora de política, já que o senhor iniciou o nosso programa falando que nós falaríamos de política, a gente sabe que teve o fim agora da janela partidária e o senhor migrou do PDT para o PP, mas também foi cogitado que o senhor iria para a União Brasil. Eu gostaria de falar com o senhor e de questionar a respeito dessa decisão do senhor, porque o senhor não foi para a União Brasil e escolheu o PDT, o PP. Foi questão de estratégia, foi afinidade política?
um pouco de cada coisa. Primeiramente, eu queria, mais uma vez, registrar todo o meu apreço pelo PDT, partido que me acolheu há 4 anos. Eu, desde quando o presidente, deputado Félix Mendonça, ele migrou para a base do governo Jerônimo, eu sempre disse que eu iria me manter na oposição, me manter onde a população da Bahia me colocou, respeitando, inclusive, quais eram, na época, a orientação do partido PDT, que era fazer oposição ao governo do Estado. O PDT, através do presidente e alguns membros do partido, decidiu ir para a base de Jerônimo, se manteve agora, então tinha que buscar um partido que estivesse na base da pré-candidatura de Assemi Neto, que é o grupo do qual eu faço parte. De fato, fui convidado pela União Brasil, fui convidado pelo PSDB e fui convidado pelo PP. Queria ficar na Federação União Progressista. Tinha-se, nos últimos meses, a saída de quase todos os deputados do Progressista para partidos da base de Jerônimo. E, dentro de uma estratégia política liderada por Assemi Neto e por Bruno Reis, ele não podia deixar o PP esvaziado. Então, claro que a simpatia pelo partido, as diretrizes do partido, com o livre mercado, com o centro-direita, enfim, tudo isso teve a influência que estão um pouco parecido também com a União Brasil. Então, foi uma decisão pessoal, mas ouvindo, claro, os líderes, e uma estratégia também de bancada. A gente tem aqui uma federação que não fica só um partido. A federação ela tem que estar forte, com fé em Deus, com uma bancada expressiva para 2027.
O senhor acredita que a federação faz quantos legisladores, deputado? Estou questionando isso porque a gente sabe que nos bastidores há comentários e há cálculos também. A gente chega ali no cafezinho, muitas vezes os deputados estão ali com a caneta calculando. Qual é a expectativa?
A expectativa é de fazer 14 deputados, né, do União Brasil e o PP. Fazer uma bancada expressiva, até porque o candidato a governador, né, vai sair da federação, que é a Assemi Neto, do União Brasil, e precisa fazer uma bancada expressiva na federação. Foi feita uma nominata muito boa e nós estamos com muita fé de fazer 14 deputados estaduais.
Deputado, qual a opinião do senhor a respeito da federação? Porque, obviamente, atrai legisladores, mas também alguns legisladores que não compactuam, né, com as ideias da formação saem. Qual a opinião do senhor a respeito da federação?
A nível nacional, porque a federação é feita nacionalmente, sim, ela não é feita no Estado. Você tem, não só na federação do União Progressista, mas em todas as federações existem os conflitos estaduais. Né? Existem partidos que no Estado eles são opostos. E a federação vai unir os partidos, vai ter que ter um presidente da federação, e isso não deixa de ser mais um conflito natural da política. Então, obviamente, que alguns membros do partido, dos dois partidos do Brasil, eles não concordaram por interesses estaduais, não pessoais, estaduais, da política estadual. Mas, enfim, é com aquele ditado, você não faz uma melhor que você quebra ovos. A grande maioria, tanto do União Brasil, tanto do Progressista, aprovou a federação, não foi uma decisão imposta pelos presidentes nacionais, enfim, foi ouvido todo o partido, você teve as votações dos deputados lá, o líder conduziu as votações lá no Congresso, enfim, decidiram e foi aprovado pelo TSE.
Deputado, o senhor teve uma votação de aproximadamente 52 mil votos, desculpa, de todo o estado da Bahia, metade deles na capital baiana. Ou seja, o senhor tem know-how para falar a respeito da capital baiana, principalmente porque o senhor foi vereador de Salvador. E aí, fazendo análise política, na época, até na Tribuna da Bahia, colunista, eu falei a respeito do primeiro turno nas eleições aqui para o governo do Estado em 2022. Que eu costumo dizer que no primeiro turno teve uma votação, a Assemi Neto teve uma votação mais baixa, que eu até falei que Bruno Reis acabou cochilando um pouco ali. E no segundo turno teve uma votação muito mais expressiva dentro da capital baiana, o que é um município, uma capital governada pelo braço direito ali de Assemi Neto. O que o senhor acha que aconteceu e qual a expectativa para dentro de Salvador? É conseguir muito mais votos? Como é que está sendo esse trabalho?
Eu não concordo em cochilo do prefeito Bruno Reis. O que eu atribuo a menor número de eleitores para Assemi Neto foi a questão de você ter um candidato, que foi João Roma, aqui na Bahia, que teve quase 11% dos votos, né? Então, você teve João Roma, Assemi Neto. Você teve João Roma, Assemi Neto e Jerônimo. Né? E teve também o candidato PSOL, enfim.
A divisão da direita.
A divisão,
né,
da direita foi que favoreceu aqui. Favoreceu não, foi que fez com que a Assemi Neto tivesse menos votos. Tanto é que no segundo turno houve a elevação e praticamente a votação de João Roma. Não acredito que esse foi o fator principal. Com relação a 2026, não tem essa divisão. Estão todos unidos, os partidos de direita estão unidos numa frente. Você tinha, até hoje, você tem Aleluia como pré-candidato, mas já foi anunciado pela imprensa que hoje à tarde ele retira a candidatura e vai dar o apoio também à Semi Neto, unindo todos da direita e centro-direita contra o atual governo.
Deputado, qual a expectativa já da campanha? A gente sabe que o ex-prefeito de Salvador, Assis Neto, e vai ser candidato mais uma vez ao governo do estado, está aí muito bem nas pesquisas, mas a oposição está com a expectativa muito grande por conta, segundo a oposição, do desgaste de 20 anos do governo. Já a situação diz que não há desgaste. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
Oh, como tem dito, um bom governo já tem desgaste de 20 anos, quem dirá um governo ruim? Sem dúvida, existe uma fadiga de material, fadiga de poder. Para a democracia é importante ter essa alternância de poder, oxigena a democracia, oxigena o Estado da Bahia, essa necessidade de alternância do poder. Na eleição de 2006, quando Wagner ganhou, e que ele estava bem lá atrás na pesquisa, ele tinha um dado nas pesquisas que o sentimento de mudança era muito grande. Em 2022, não existia esse sentimento de mudança que existe hoje. As pesquisas hoje apontam esse mesmo sentimento de mudança que você tinha em 2006. Então, é uma coisa que é a necessidade que a população baiana enxerga em ter uma alternância de poder. O nome que lidera as oposições é Assis Neto. Assis Neto não é um mergulho no escuro. Ele já demonstrou a sua capacidade de gestão. Foi eleito 8 vezes consecutivo o melhor prefeito do Brasil. Fez seu sucessor, que deu continuidade ao seu trabalho. Então, o povo baiano sabe que não está arriscando em qualquer candidato. Ele está vendo, enxergando um sentimento de mudança, o líder da oposição, Assis Neto, e um jovem que já demonstrou a sua capacidade de gestão e de transformação para as demandas da cidade de Salvador e que ele quer levar todo esse sucesso e experiência para o estado da Bahia.
Deputado, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
É isso, minha gente, está aí, né? Entrevista concedida pelo deputado estadual Penalva falando sobre muitas questões, uma questão muito abordada, a questão das federações, as federações que são decididas a nível nacional e tem um impacto nos diretórios estaduais, um impacto que muitas vezes não é positivo, ocorrendo desgastes com lideranças políticas. Aqui na Bahia é um exemplo, houve uma grande debandada, né, principalmente do Progressistas, com essa nova federação. E o Penalva também falou sobre a expectativa para a eleição que vai acontecer em outubro, que provavelmente será realizada entre o Assis Neto, do União Brasil, e o atual governo da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores. Minha gente, ainda na Alba, a Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho aprovou na manhã da última quarta-feira a realização de uma audiência pública para discutir a cobrança do estacionamento do Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, Salvador. O sistema KiziFly permite 10 minutos de gratuidade aos veículos parados no meio fio, para embarque e desembarque. Após esse período, é cobrada a tarifa de R$ 18,00. Segundo o autor da proposta e presidente do colegiado, deputado Júnior Muniz, do PT, essa cobrança vem sendo feita pelo Vinci Airports, que administra o terminal aéreo, mas ele quer saber se a Prefeitura de Salvador autorizou a aplicação da tarifa, que avalia prejudicar os trabalhadores do aplicativo e de táxi que operam no aeroporto. Mediante a Secretaria-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa recebeu na última terça-feira 2 ofícios do líder da maioria parlamentar, o deputado Rosenberg Pinto e um do Avante. Os 3 documentos são destinados à presidente Ivana Bastos, no ofício 3.417. A Rosenberg indica o deputado Pancadinha, do PDT, para assumir a vice-liderança da bancada. O ofício 3.418 designa a deputada Jusmaria Oliveira, do PSD, como membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento. O Avante, por sua vez, fez a comunicação a Ivana Bastos para indicar a composição da liderança aprovada por unanimidade em deliberação interna. De acordo com o ofício 3.419, o partido passa a ser conduzido pela deputada, Suane Galvão, com a vice-liderança de Luciano Araújo. Minha gente, falando do governo do estado da Bahia, a zona turística Caminhos do Sudoeste ganhou um novo atrativo, a Rota dos Cafés Especiais do Planalto da Conquista. O roteiro de 54 quilômetros inclui 22 fazendas dos municípios de Barra do Choça e Vitória da Conquista, oferecendo ao visitante a experiência imersiva na história e cultura cafeeira do plantio às opções da gastronomia. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria de Turismo do Estado e a Prefeitura de Barra do Choça foi lançado na terça-feira, com visitação a algumas propriedades, feita por uma comitiva que reuniu autoridades, produtores e representantes do trade turístico. A parceria incluiu a abertura de um posto do Serviço de Atendimento ao Turista, SAT, na cidade. Minha gente, as vendas do comércio varejista baiano cresceram 2,7% em fevereiro de 2026, frente ao mês imediatamente anterior, ao passo que no cenário nacional houve um crescimento modesto de 0,6%, nessa mesma base de análise. Na comparação com o igual mês de 2025, as vendas da Bahia apresentaram a variação positiva de 3,2%. O movimento de expansão se repete pelo 11º mês consecutivo e ficou acima do registrado no Brasil, que é 0,2%. No acumulado dos últimos 12 meses, a Bahia e o Brasil registraram um crescimento de 3% e 1,4%, respectivamente. Minha gente, esse foi o nosso quadro Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade com você com o nosso giro pelo Congresso. Não saia daí.
Você está online? Há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, minha gente. Vamos iniciar agora o nosso giro pelo Congresso, com as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, Câmara aprova projeto que susta decisão do Ministério da Agricultura que facilitou a importação de cacau africano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Vamos ouvir.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta uma decisão da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas. A proposta suspende uma instrução normativa de 2021 que dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau de brometo de metila, um produto utilizado no controle de pragas da lavoura. Instrução normativa é um ato interno do Ministério, que serve para unificar os procedimentos da fiscalização. Em 2021, quando a exigência da aplicação do produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco de entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local seria suficiente. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com o argumento de que a norma foi editada sem que produtores nacionais fossem consultados. O texto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele disse que a entrada de cacau africano derrubou o preço do produto brasileiro e representa um perigo para a lavoura nacional.
O que está em jogo é uma escolha clara. Ou o Brasil protege quem produz, ou assiste de braços cruzados ao colapso de uma cadeia produtiva, histórica, estratégica e socialmente indispensável. Instrução normativa em questão não é apenas obsoleta, ela é perigosa.
O deputado Ivaí Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, autor de um projeto parecido, destacou o risco da importação do cacau africano.
Nenhum país de produção agropecuária tem o rigor da nossa vigilância sanitária. Não só para o cacau, mas para outras culturas. O que quebra esse país, o que pode levar o Brasil à falência, é uma invasão sanitária, é um terrorismo fitossanitário que vai destruir a nossa produção agropecuária.
O projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações. Minha gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que há vontade política para aprovar o fim da escala 6x1. O repórter Gustavo Xavier acompanhou a coletiva em que o calendário de votação foi confirmado. Vamos ouvir.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o envio por parte do governo do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1 não muda o cronograma estabelecido por ele em relação à proposta de emenda à Constituição que trata do mesmo tema. Hugo Mota reforçou que é prerrogativo do presidente da República o envio de um projeto de lei com urgência constitucional e também é sua prerrogativa definir como será a análise de qualquer proposição na Câmara. Ele disse que o envio do texto não afeta a relação com o governo, já que os poderes são independentes e harmônicos.
E nós seguiremos com o cronograma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, acerca da matéria, por entendermos que com a PEC nós temos um âmbito maior para a discussão, todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento à importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, mas que isso possa ser também absorvido de maneira onde se tenha planejamento.
O presidente da Câmara disse que foi marcada a sessão até sexta-feira desta semana para contar prazo para o pedido de vista da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a ideia é que a proposta tenha sua admissibilidade votada na próxima quarta-feira. Hugo Mota afirmou que indicará os nomes do presidente e do relator da comissão especial assim que o texto for aprovado pelo colegiado. Ele voltou a afirmar que o cronograma estabelecido é que a proposta vá para o plenário no final de maio. O presidente também informou que retirou de pauta a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos, a pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.
São avanços que realmente são significativos. Agora, quando se parte para defender algo que, na nossa avaliação, vai trazer um aumento do custo desse serviço para os consumidores, vai trazer todo o efeito cascata para a população pagar, o que, na nossa avaliação, vai ser prejudicial, porque se aumenta o preço, vai diminuir o movimento de pedido dessas plataformas. Nós entendemos que a discussão, quando parte para isso, ela vai para um ponto que não teria a ampla aprovação na casa.
O Gumota afirmou que está em diálogo com o governo para a votação nesta quinta do segundo turno da PEC, que garante 1% da receita corrente líquida do orçamento para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre outros assuntos que devem ser deliberados pelos parlamentares essa semana, está o projeto que regulamenta a exploração do ouro, de autoria do governo, e relatado pelo deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas. Também estão incluídos na pauta projetos de combate à violência contra a mulher, regulamentação do clima e a valorização dos policiais militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier, pelas informações. Minha gente, PEC dos Tribunais de Contas será promulgada no início de maio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2022, que proíbe a extinção dos Tribunais de Contas de Estados e Municípios, conhecida como PEC da Essencialidade, será promulgada no início de maio, em sessão do Congresso Nacional. Vamos ouvir reportagem de Raíssa Abreu.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos Tribunais de Contas de Estados e Municípios será promulgada em 5 de maio, em sessão do Congresso Nacional. O anúncio foi feito num encontro com representantes dos Tribunais de Contas, onde Davi destacou a conquista histórica.
Eu trato deste assunto desde 2017, quando o então presidente do Senado, Eunício Oliveira, me convidou para ser um dos 37 signatários da proposta de emenda constitucional apresentada pelo presidente Eunício, na condição de senador apoiador. E a gente deu continuidade à tramitação desta matéria, tanto na comissão como em plenário, a partir do esforço coletivo de muitos colegas senadores e senadoras que talvez nem estejam mais aqui com a gente.
A proposta, de autoria do ex-senador Eunício Oliveira e do deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, define os Tribunais de Contas estaduais e municipais como órgãos essenciais de controle externo da administração pública. O objetivo é fortalecer esses órgãos institucionalmente e tornar seus membros menos sujeitos a pressões políticas. Também participaram do encontro o senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas Gerais, que coordenou a tramitação da PEC no Senado em 2022, quando era presidente, e o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. O Brasil tem hoje 33 tribunais de contas. Da Rádio Senado, Raíssa Abreu.
Muito obrigado, Raíssa Abreu, pelas informações. Ainda no Senado Federal, o Senado aprova novos embaixadores para países europeus e da Oceania. Vamos ouvir a reportagem de Pedro Pincer.
O Senado aprovou a indicação de novos titulares em embaixadas brasileiras na Europa e na Oceania. Os nomes já tinham passado pelo aval da Comissão de Relações Exteriores. Alexandre Penha Gislene vai exercer o cargo na Austrália. Ele vai acumular a função com as chefias nas representações também em Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Ilhas Fiji, Nauru e Vanuatu. Ele disse que pretende focar no fortalecimento das ações estratégicas já mantidas para essas nações, que são líderes em temas globais, como as mudanças climáticas.
E esses países podem encontrar no Brasil um parceiro para tratar de maneira responsável esse tema. E por isso nós temos o interesse de levar adiante uma cooperação técnica, uma cooperação humanitária, implementar o comércio com esses países, mas também implementar o diálogo político de maneira que o Brasil possa se tornar uma parte da solução para os problemas também dessa parte do mundo.
Para a Polônia, irá Luiz César Gasser. Ele afirmou que pretende aperfeiçoar os mecanismos de intercâmbio com o país europeu e destacou que no campo energético, o Brasil pode servir de exemplo para a Polônia, que ainda depende da energia proveniente do carvão. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou a forte presença de imigrantes poloneses na região sul e os históricos laços de amizade entre os dois países. Ele também ressaltou que a área da defesa pode ajudar nas exportações brasileiras.
Esse aumento do gasto de defesa da Polônia abre uma via de acesso para as nossas exportações, sejam elas das nossas aeronaves, sejam elas de sistemas de armas, sejam até de munição e outros armamentos que o Brasil produz. Então é uma tarefa que o embaixador, né, poderá, né, abrir caminhos, né, para nós e para o nosso comércio.
Outros nomes aprovados foram Haroldo de Macedo Ribeiro para a embaixada na Finlândia e Pedro Murilo Ortega Terra para a Nova Zelândia, cumulativamente com Samoa, Tonga, Kiribati e Tuvalu. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, ainda no nosso giro pelo Congresso, nós vamos falar de um tema importante também, que o Senado aprova novos, além dos novos embaixadores europeus para a Oceania, o Senado também aprovou embaixadores para países asiáticos e africanos. Vamos ouvir.
O Senado aprovou a indicação de novos titulares em embaixadas brasileiras na Ásia e na África. Os nomes já haviam passado pelo aval da Comissão de Relações Exteriores. Eduardo Botelho Barbosa vai assumir a embaixada na Síria. Ele afirmou que a derrubada do ex-presidente Bashar al-Assad, que comandava o país desde 2000, redesenha a posição da Síria de maneira favorável aos países ocidentais, ainda que os resultados sejam incertos. O diplomata ressaltou que priorizará a ajuda humanitária com ênfase na recuperação econômica e na crise migratória, e destacou que milhões de sírios estão retornando ao país após a mudança do regime. O relator da indicação, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou a presença maciça de imigrantes sírios no Brasil.
Estima-se que sejamos hoje 10 milhões de descendentes de libaneses e sírios, e talvez 12 milhões, desde a visita do imperador Dom Pedro II, que essa corrente migratória, movida por situações diferentes, a primeira leva de cristãos, a segunda leva de cristãos e outros pós-Primeira Guerra Mundial.
Para o Congo, cumulativamente com a República Centro-Africana, irá João de Mendonça Lima Neto. O Congo tem buscado novas parcerias internacionais nos últimos anos, com comércio bilateral de US$215 milhões com o Brasil no último ano, enquanto a República Centro-Africana enfrenta forte instabilidade política e teve relação comercial bem mais modesta. O novo embaixador deu mais detalhes sobre o trabalho que pretende desenvolver.
A República do Congo e a República Centro-Africana encontram-se em fase inicial de desenvolvimento, entre os países mais pobres da África, embora conte com expressivas reservas minerais. Exatamente por isso, são dois países onde terei muito a fazer. O obstáculo está na falta de conhecimento e nos limites das economias congolesa e centro-africana.
Também foram aprovados os nomes de André Odenbright Carvalho para a embaixada na Tailândia, cumulativamente com o Laos, Alfredo César Martinho Leone para o Iraque, Jorge Geraldo Cadre para o Sri Lanka, cumulativamente com as Maldivas, e João Alfredo dos Santos Júnior para o Quênia, cumulativamente com Uganda, Burundi e Somália. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações, minha gente. É isso. O nosso Bom Dia Cidade chega ao fim, 8 horas e 1 minuto. Gostaria de agradecer a você que está aqui conosco até agora. Siga agora com a programação da Rádio Câmara e, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio. Isenção de ISS para a organização da Copa Feminina de Futebol e valorização do circo como manifestação da cultura nacional. E ainda, o governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 em 2027. A projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que agora terá que ser analisado pelo Congresso. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente no painel eletrônico. A gente tem algumas formas de você entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é o radio@câmara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, o número é 61999789080. E eu lembro a você também que essa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube fica com o chat aberto. Você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Então conta aí pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quinta-feira, 16 de abril. Agora, 8 horas e 2 minutos. Ontem aqui na Câmara foi um dia de muito debate sobre o fim da escala 6x1. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Paulo Aze apresentou seu parecer recomendando o prosseguimento das propostas que tratam desse tema. Mas aí houve um pedido de vista e com isso a votação foi adiada. Logo depois, mais para o fim do dia, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma coletiva à imprensa, conversou com a imprensa e disse que, apesar desse adiamento, está mantida a intenção de votar o texto do fim da escala 6x1 no plenário em maio. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o envio por parte do governo do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1 não muda o cronograma estabelecido por ele em relação à proposta de emenda à Constituição que trata do mesmo tema. Hugo Mota reforçou que é prerrogativa do presidente da República o envio de um projeto de lei com urgência constitucional e também é sua prerrogativa definir como será a análise de qualquer proposição na Câmara. Ele disse que o envio do texto não afeta a relação com o governo, já que os poderes são independentes e harmônicos.
E nós seguiremos com o cronograma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, acerca da matéria, por entendermos que com a PEC nós temos um âmbito maior para a discussão, todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento a importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, mas que isso possa ser também absorvido de maneira onde se tenha planejamento.
O presidente da Câmara disse que foi marcada a sessão até sexta-feira desta semana para contar prazo para o pedido de vista da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a ideia é que a proposta tenha sua admissibilidade votada na próxima quarta-feira. Hugo Mota afirmou que indicará os nomes do presidente e do relator da comissão especial assim que o texto for aprovado pelo colegiado. Ele voltou a afirmar que o cronograma estabelecido é que a proposta vá para o plenário no final de maio. O presidente também informou que retirou de pauta a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos, a pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.
São avanços que realmente são significativos. Agora, quando se parte para defender algo que, na nossa avaliação, vai trazer um aumento do custo desse serviço para os consumidores, vai trazer todo o efeito cascata para a população pagar, o que, na nossa avaliação, vai ser prejudicial, porque se aumenta o preço, vai diminuir o movimento de pedido dessas plataformas, nós entendemos que a discussão, quando parte para isso, ela vai para um ponto que não teria a ampla aprovação na casa.
Hugo Mota afirmou que está em diálogo com o governo para a votação nesta quinta do segundo turno da PEC que garante 1% da receita corrente líquida do orçamento para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre outros assuntos que devem ser deliberados pelos parlamentares essa semana, está o projeto que regulamenta a exploração do ouro de autoria do governo e relatado pelo deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas. Também estão incluídos na pauta projetos de combate à violência contra a mulher, regulamentação do clima e a valorização dos policiais militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, 8:06, trazendo aqui rapidamente a participação dos nossos ouvintes aqui no canal da Câmara no YouTube, mandando mensagem. A gente tem o Aurelino dizendo que está ouvindo a gente lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tem também o Reginaldo, que está ouvindo a gente lá de São Paulo. E o Manuel, que está mandando mensagem de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Obrigado a todo mundo aí pela participação. E você que está ouvindo a gente, vendo a gente também aqui pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, pode mandar sua mensagem tanto no canal da Câmara no YouTube, quanto também pelo nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Agora, 8:06, a gente acompanhou há pouco na reportagem do Luiz Gustavo Xavier que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem a intenção de colocar hoje, na sessão que está prevista para começar a partir das 10 da manhã, colocar em votação a proposta que aumenta recursos para o Sistema Único da Assistência Social. A gente lembra, o primeiro turno dessa proposta foi aprovado na última semana e falta o segundo turno. Esse projeto, essa proposta que garante ali recursos mínimos da receita corrente líquida da União para assistência social. Mas a proposta, essa proposta que está no plenário, não foi um único projeto, não foi o único tema, a proposição aprovado aqui no Congresso em relação, e na Câmara, em relação à assistência social. A gente teve também a aprovação relacionada aos direitos dos assistentes sociais e da assistência social no país nas comissões da Casa nesta semana. Um dos projetos cria o Dia Nacional do Assistente Social e assegura 30 horas semanais para esses profissionais, e a outra proposta, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, fixa um piso salarial do assistente social em R$ 5.500 para uma carga de trabalho de 30 horas semanais. Para falar mais sobre toda essa movimentação em relação a assistência, o fortalecimento da assistência social no país, a gente convidou o deputado Márcio Anaiser, ele que é do PDT do Maranhão e que coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência Social. Deputado Márcio Anaiser, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana Raquel, a todos que nos acompanham no painel eletrônico, um abraço a todos e que tenha aí um santo e abençoado dia.
Obrigada, deputado. Bom, eu queria começar essa entrevista justamente falando de toda essa movimentação, de toda essa articulação da assistência social pelo fortalecimento da categoria. A gente sabe, inclusive, que ontem havia aqui na Câmara vários representantes dos assistentes sociais pedindo a aprovação tanto da PEC, como a gente chama aqui no jargão legislativo, a PEC 383, que é essa que garante recursos mínimos da receita corrente líquida para assistência social, quanto também a essas outras propostas. E eu queria que o senhor comentasse com a gente primeiro nesse sentido, como é que está essa movimentação aqui na casa.
Últimos dias de muita alegria para a assistência social. Quem faz o Sistema Único de Saúde sabe a dificuldade quando você não tem previsibilidade de recurso, não tem garantias de recurso, então não tem como manter os projetos. Então, isso era uma pauta que vinha, já tinha sido discutida essa PEC em 2021, estava pronta para ser votada, e agora, depois de bastante amadurecimento, discussão, de pressão, ela foi colocada pelo nosso presidente Hugo Mota, que eu quero parabenizar, para a pauta. Semana passada foi com mais de 400 votos que ela foi aprovada em primeiro turno, e tem uma expectativa de que hoje ela seja colocada em segundo turno. Não se tem ainda a garantia, mas uma expectativa. Inclusive, ontem, ainda à noite, teve uma reunião lá no Planalto, junto com várias lideranças, o ministro Wellington, o Bruno do Planejamento, o Guimarães, que agora está na SRI, o Paulo Pimenta, o André Figueiredo, que é o relator desta matéria, e outros, para discutir realmente os ajustes necessários e, se possível, ser colocado ainda em votação hoje. Mas não é só o recurso, também foi aprovado ontem na CCJ e agora segue para o Senado, mais dois projetos importantes, né? Um que trata do piso salarial do assistente social e outro que trata da jornada de trabalho e do Dia Nacional do Assistente Social. Foram aprovados e agora segue para o Senado, para poder lá no Senado, se tudo der certo, e a gente vai estar cobrando, acompanhando, para que eles sejam também aprovados.
Deputado Mazonés, a gente sabe que a assistência social está envolvida no país, no país como um todo, nos municípios, justamente no atendimento àquelas pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista social, seja nos CRAS, nos CREAS, na assistência à população em situação de rua. Como que está hoje a categoria da assistência social, quem trabalha com assistência social no país, que dificuldades que tem enfrentado e, por isso, toda essa movimentação para ampliação de benefícios, ampliação de direitos que está em discussão aqui no Congresso?
É uma coisa que a gente quer deixar claro, que assistência social é diferente de assistencialismo. Ela precisa ser feita. Muita gente condena, vamos dar mais dinheiro para ajudar assistência. Não, é para assistência social, não é assistência. Só que as pessoas, em momento de vulnerabilidade, quando estão em alguma situação de risco, tem que ter realmente a mão do poder público para ser puxada, para ser amparada. É isso que nós temos aí, quando a gente dá a pessoal em situação de rua, pessoal idosos, deficientes, crianças e adolescentes que não têm perspectiva, que precisam ser amparados, ou seja, essas famílias têm que ter esse programa. E o recurso da assistência social, quando a gente fala do SUAS, geralmente é para gerenciar, para organizar e fazer esses programas. E as pessoas têm que ser capacitadas, têm que ser treinadas, e quando não se tem previsibilidade de recursos, não se sabe, os municípios, que é quem está lá na ponta, que é quem atua, tem dificuldade de criar ou de manter os programas. Nenhum gestor público municipal vai abrir concurso se não tem certeza que vai haver o recurso depois para manter esses profissionais. A gente viu aí no período